convidado.
Terminou esta terça-feira a visita oficial de dois dias do presidente de Angola à Coreia do Sul. Em Seul, João Lourenço foi recebido pelo homólogo sul-coreano Yoon Sung-yeol e participou no Fórum Económico com vista ao reforço das relações bilaterais. Em entrevista à RFI, Sérgio Dundão, cientista político de Angola, fala nas áreas de cooperação entre os dois países, sublinhando que Angola continua empenhada em diversificar os parceiros comerciais.
O presidente angolano, desde o primeiro mandato, tem procurado diversificar os países que Angola estabelece relações. Além daqueles países que já são tradicionais, questões históricas, como a Rússia e os Estados Unidos, pelo seu papel geopolítico, o presidente também tem procurado outros países que são hoje players importantes, não só a nível da Europa, também como a nível da Ásia. E, querendo ou não, a Coreia do Sul é um país com um grande potencial do ponto de vista da sua indústria.
Angola e a República da Coreia do Sul assinaram 4 instrumentos jurídicos nas áreas do comércio, saúde, ordem pública e diplomacia. O que é que representam estes acordos jurídicos para o país?
Normalmente isso é. O país não tem por tradição assinar esses documentos. Eles, do ponto de vista das relações, criam aquilo que são instrumentos genéricos ou gerais que permitem que os países afirmem aquelas linhas de cooperação que querem estabelecer. Mais importante do que isso é depois o que é que efetivamente isso vai se traduzir na prática, ou seja, se isso vai levar um investimento sul-coreano para Angola numa altura em que o país precisa efetivamente de avultar desinvestimento de países externos, ou seja, precisamos de captar investimento direto estrangeiro que possam alavancar a economia angolana, que se encontra nessa fase com algumas dificuldades, sobretudo na questão do desemprego.
Teve lugar um fórum económico em Seul. No discurso, o presidente de Angola disse que o país está a melhorar o ambiente de negócios, falou da lei de investimento privado vigente. Considera que esta lei tem facilitado o investimento estrangeiro ou ainda há muita burocracia que impede que os empresários de outros países possam vir investir em Angola?
Acima de tudo, a questão não é só a questão das leis. A questão, sobretudo, é dos aspectos de transparência, o combate à corrupção, a capacidade do país efetivamente apresentar um quadro de regulação do comércio, ou seja, um tribunais que funcionem e que dão garantia aos investimentos do investidor. A lei é um instrumento, mas há outros aspectos que a Angola tem efetivamente que melhorar. E esses aspectos que eu frisei são importantes, sobretudo países que têm que ter regras ou cumprirem regras, porque não estão só na geografia angolana, estão também noutras geografias, e quando não cumprem esses pressupostos, depois são penalizados por outros estados que, efetivamente, na questão do compliance, do branqueamento de capitais, são mais exigentes.
João Lourenço insistiu que Angola tem uma economia aberta, uma população jovem, com inúmeras potencialidades. Quais é que são as áreas de cooperação entre Angola e a Coreia do Sul?
Um setor que a Angola capta muito investimento é, por exemplo, do automóvel. A Coreia do Sul tem muitos nesse aspecto, tem de fato uma indústria pujante nessa medida. Além disso, também na questão das telecomunicações, a Coreia do Sul também tem um grande potencial. Além disso, também a indústria farmacêutica, que a Angola tem efetivamente necessidades, e com a voltada de investimento que o governo angolano tem feito em construções dos hospitais, significa que depois há outros setores que vão por arrasto. Além disso, também na área da agricultura. Sobretudo os países asiáticos têm efetivamente muito interesse na questão do agronegócio, do agroalimentar.
O chefe de Estado que falou nomeadamente na questão do arroz. Que know-how é que a Coreia do Sul pode oferecer a Angola no domínio da agricultura?
A Coreia do Sul hoje é dos países mais desenvolvidos tecnologicamente e efetivamente a Angola precisa de captação de investimento em área tecnológica, porque a produção manual não vai permitir o crescimento da produção adequada da agricultura. A nossa agricultura precisa de um processo de transformação rapidamente para conseguir acabar, por exemplo, a questão da fome. A questão da fome está associada também à produção, além da produção também a questão do escoamento dos produtos. Possam trazer alguma competição também nos interesses de Angola.
O chefe de Estado de Angola pediu investimento nas infraestruturas navais, no corredor do Lobito, na produção de painéis solares. João Lourenço disse que Angola pode ser mesmo um player na questão da energia solar e de exportar energia no futuro.
No meu entender, Angola tem efetivamente uma vantagem competitiva nas questões de energia, não só energia solar, também como energia hidráulica, mesmo com o investimento hoje que está a ser feito nas refinarias, e também a localização, ou seja, Angola, no meu entender, a nível da SADEC, se é um setor que Angola deveria apostar estrategicamente, é no setor das energias, quer as velhas formas de produção de energia, como as novas no setor das renováveis. E eu acho que, deste ponto de vista, o Presidente está alinhado, por exemplo, com a estratégia que tem sido desenvolvida por dois ministros, que é o Ministro da Energia e Águas e o Ministro dos Minerais, Recursos Minerais, que efetivamente têm feito vários investimentos avultados nesses dois setores, que eu espero que Angola possa, de fato, aproveitar o setor. E quanto ao corretor do Lobito, é, de fato, um investimento que Angola espera rentabilizar. E penso que Angola tem que ter uma visão estratégica sobre esse corredor, porque é um corredor fundamental, já foi no passado, e o que se espera é que no futuro possa ser um elemento que alavanca a economia, não só da Angola, mas dos países à volta ou da região da SADC.
E numa altura em que Angola quer diversificar a economia, há sempre a questão petrolífera. Que parcerias é que podem ser criadas com a Coreia do Sul neste setor?
Acima de tudo, por causa das refinarias. A Angola vai precisar efetivamente de um conhecimento tecnológico muito avançado, não só do ponto de vista da captação de investimento, também talvez na formação de quadros angolanos para poderem operar em setores com um grau elevado de tecnologia. Diversificação da economia implica modernização e modernização implica também capacidade técnica dos quadros angolanos, porque os quadros angolanos, bem ou mal, serão eles a operar o processo de transformação da economia angolana. Isto significa que os quadros angolanos têm que obter desses países não só os recursos financeiros, mas também a captação de conhecimento tecnológico, ou know-how, como se diz, para poderem depois operar na economia angolana. Eu penso que é um país que tem tudo para gerar uma boa parceria, e sobretudo porque é um país que tem uma visão sobre a África, não tanto como a China, como os Estados Unidos ou os países europeus, tem mais uma visão de estabelecimento de parcerias comerciais e não com uma visão política de imposição de uma agenda política. E talvez seja um parceiro adequado, como também é o Japão. São países que temos muito a aprender, sobretudo até na questão do ensino. A Coreia do Sul passou por uma revolução no setor do ensino, que seria muito importante Angola compreender como é que um país que em menos de 100 anos passou de um país subdesenvolvido para um país com alto desenvolvimento.
Na questão da diplomacia, há aqui também uma tentativa de João Lourenço a procurar outros parceiros e não ser tão dependentes de países como a China e os Estados Unidos. Há esta intenção da parte do Presidente?
Há essa intenção e, de fato, o número de viagens que o Presidente tem feito demonstra essa vontade de diversificação dos parceiros. Sair daquelas velhas alianças, não só a China, os Estados Unidos, também a Rússia, são aqueles velhos parceiros que Angola tem em vários momentos da sua história. Penso que há outros países, a Coreia do Sul, o Japão, mesmo o Brasil, também é um parceiro importante. É importante a diversificação dos parceiros e das parcerias para evitar uma forte dependência de Angola, sobretudo porque os países africanos têm normalmente uma forte dependência de alguns países e isso condiciona a agenda interna e a estratégia dos países africanos, que têm soberania para pensar as suas relações internacionais de forma independente e olhando para os seus interesses acima de tudo e não esperando que a agenda externa se imponha sobre a realidade africana. E eu acho que isso, nesse aspecto, estou plenamente de acordo, porque afirma o princípio da soberania dos Estados.
As palavras de Sérgio Dundão, cientista político de Angola, ele que foi o nosso convidado nesta terça-feira.